A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Nós vamos voltar hoje a conversar sobre alguns mitos que estão disseminados sobre a saúde visual das crianças. E para tratar deste tema, nós temos aqui conosco novamente a oftalmologista Núbia Vanessa Lima. Doutora Núbia, ainda sobre a questão do esforço, né? Criança que estuda demais acaba tendo de usar óculos porque a leitura enfraquece a visão. É outro mito.
Não. O desenvolvimento da visão está relacionado aos estímulos visuais. Então é importante deixar a criança usar a visão para que possa desenvolver. Assim, nenhum esforço visual é prejudicial ao olho. Ao contrário, é um exercício para a visão. Tendo a impressão, cada vez mais as crianças estão usando óculos. Na verdade, o que a gente tem é um acesso maior ao oftalmologista. E com isso, você tem um maior número de pessoas usando óculos. O número de pessoas que necessitam óculos vai aumentando de acordo com a idade e não com as atividades visuais. Até os 17 anos, você tem cerca de 15% dos escolares necessitando de correção ótica. E essa cifra pode subir para 55%, 60% entre 18 e 40 anos. E isso é independente das atividades visuais.
Doutora Núbia, outra história que a gente ouve. Ler com pouca luz prejudica a visão, especialmente nessa fase de formação que é a infância.
Ler com pouca luz é ruim para qualquer pessoa. Mesmo para quem consegue ler sem luz forte ou luz fraca, ler deve ter a leitura, na verdade, a gente tem que ter uma luz adequada. O que é uma luz adequada? É uma luz, uma fonte luminosa que não deve provocar sombras nem reflexo no objeto de leitura ou trabalho. O excesso de iluminação ou a insuficiência de iluminação cansam e podem dificultar a leitura. Porém, elas não prejudicam os olhos, mas ela prejudica a leitura.
Doutora Núbia, no caso de luz fluorescente, muito se diz que ela prejudica a visão, inclusive porque ela piscaria, né?
Isso. O que não deve ser é que a gente não deve estar usando nenhuma luz que esteja piscando ou falhando. A luz fluorescente não prejudica a visão. As crianças podem estudar em ambientes em qualquer tipo de luz. Tanto a luz branca, fluorescente, a amarela, que é a lâmpada convencional, ou a halógena, desde que elas estejam em perfeita condição, não estejam piscando, não estejam falhando, e que elas não façam, a iluminação delas seja adequada, não fazendo nenhum tipo de sombra no objeto de leitura.
E, doutora Núbia, aí a gente entra no caso do computador. Se diz muito que computador prejudica a visão, e aí os pais chegam e dizem assim, por isso que eu não deixo meu filho, que já usa óculos, ficar muito tempo na frente da tela do computador. Isso, de fato, é um mito ou é verdade?
Em termos. O computador exige um esforço visual que pode levar ao cansaço nos olhos, mas não causa lesão nos olhos. O cansaço pode ocorrer por um excesso de atividade sem intervalo de descanso. Então, o ideal é que você use o computador. Eu geralmente aconselho ficar entre 30 e 40 minutos usando o computador e você descanse o restante, entre 20 e meia hora. Então, você usa no intervalo de uma hora, usar o computador 30 a 40 minutos e descansando os outros 20 minutos, que seria, na verdade, para completar uma hora. Então, acontece que as crianças têm, hoje com os joguinhos que eles acabam fazendo jogando no computador, eles ficam 3, 4, 5 horas. E a luz do computador, além do cansaço, você tem que a pessoa esquece de piscar, porque você está concentrado. Então, o fato de não piscar causa esse cansaço, deixa os olhos vermelhos. Então, o que eu geralmente aconselho é que você pode usar o computador, desde que você faça um descanso.
E, doutora Núbia, às vezes a gente vê com relação à TV, já que nós estamos falando de luminosidade de equipamento eletrônico, a gente ouve pais dizendo assim, eu não deixo meu filho ficar muito próximo da tela da TV, porque isso pode prejudicar a visão. Prejudica, de fato?
A televisão, ela não emite raio que possa prejudicar o olho. Porém, é mais confortável a gente sentar numa distância adequada, pelo menos entre um metro e meio de distância da televisão. Na verdade, as crianças que passam horas e horas na frente da televisão, elas acabam perdendo muito tempo em situação passiva. Então, o ideal é que a criança tenha horário para assistir televisão, mas também que ela possa fazer outros tipos de atividade de desenvolvimento, para ela não ficar uma criança só fazendo atividade sentada, vendo televisão. É a mesma história do computador, a televisão também acaba cansando, porque a criança fica ali olhando para a tela da televisão, não esquece de piscar, então acaba tendo cansaço, um cansaço, não é lesão nos olhos, mas um cansaço nos olhos. Então o ideal é que a criança tenha, estipule também horário para ela poder ver e não passar a tarde toda na frente da televisão, ou amanhã, muito tempo.
É, doutora Núbia, a senhora que já, como oftalmologista, já deve ter ouvido essa história. Mãe que chega e diz assim, puxa vida, mas a senhora vai passar óculos? Tadinho da minha criança, puxa vida, vai usar óculos. Esse preconceito ainda existe?
Existe, esse preconceito existe. E o que eu tento mostrar para as mães e as crianças é que o óculos, ele vai ser uma ferramenta para melhorar a qualidade da visão da criança. Então, é melhor que ela use o óculos e enxergue direito, ela veja o mundo direito. Eu sempre uso um caso de uma criancinha que, quando ela colocou o óculos, ela não tirava o óculos nem para tomar banho. E a mãe dela falou assim, mas minha filha está viciada no óculos. E ela falou, não, mãe, é porque eu enxergo tudo. Eu vejo a grama, eu sei que ela tem folhinha, eu vejo as árvores, como era. Porque quando eu tiro, eu só vejo tudo verde, eu não vejo folha. Então, quando a criança, ela coloca o óculos, ela passa a enxergar um mundo melhor, a criança dificilmente ela larga o óculos. Ela está sempre querendo ficar com óculos porque ela está vendo melhor. E quando ela tira com uma imagem que é formada no cérebro, não é uma imagem boa, então ela quer ficar com óculos. E a gente tem que lembrar também, que sem contar que o bom funcionamento dos olhos é um fator mais importante para o desenvolvimento intelectual. Devemos ter pena das crianças que não podem comprar os óculos para enxergar melhor. E com isso vão ter o seu desenvolvimento prejudicado. E não aquelas que podem usar óculos e que vão ter, na verdade, até melhora na sua interação com o meio ambiente.
E doutora Núbia, aí nós estamos falando de preconceito, aí vem uma outra avaliação que também é questionável, né? A criança cega ou com visão fraca, ela não pode frequentar a escola comum? É verdade isso?
Não. A criança cega ou deficiente visual, ela deve frequentar uma escola comum, pois raciocina como qualquer outra criança. O que ela deve ter são alguns aparatos e uma professora que tenha um curso de reabilitação em deficiente visual ou professora que seja adequada para pessoas, crianças com necessidades especiais, porque essa criança, ela provavelmente vai necessitar de auxílios óticos especiais, uma lente de aumento, lupas ou telelupas para ampliar a imagem. E, além disso, o convívio sadio com outras crianças serve de estímulo para o seu desenvolvimento senso-motor, para a sua adaptação com o mundo. Isso nós estamos falando de crianças que tenha uma deficiência visual e que possa, através de telelupas, de lente de aumento, fazer visão. As crianças que são totalmente cegas, que na verdade elas já nasceram com algum problema e que não têm visão nenhuma, essas crianças, elas fazem atividade geralmente em um período em escola normal, pois o seu desenvolvimento intelectual é normal, e em outro período ele faz algumas adaptações em escolas especializadas, para adaptações para poder saber usar a bengala, para poder saber usar outros tipos de adaptações no seu dia a dia.
E doutora Núbia, outro caso, já que a senhora está falando de problemas de nascença, daltonismo. Tem gente que acredita que daltonismo é uma questão de tempo que vai ser curado. Tem essa possibilidade?
Não. O daltonismo, ele é congênito, ele passa de pais para filhos e ele é comum em homens. A mulher, geralmente, ela só é portadora do gene que causa o daltonismo. Então, às vezes, a mulher é portadora do gene, não sabe e pode transmitir para o seu filho. Não existe cura para o daltonismo. O daltônico, ele apresenta uma incapacidade de reconhecer algumas cores, verde, vermelhos. E alguns casos mais complicados, eles podem também só perceber as cores brancas, pretas e cinzas. Depende do grau de daltonismo que você tem. O oftalmologista poderá fazer um teste de percepção de cores em crianças com mais de 4 anos, porque daí esse sim é um teste que eu preciso da informação da criança. Né? Diferentemente de outros, para ver o grau da criança, não necessariamente ela precisa estar me falando. Mas nesse caso de fazer percepção de cores, acima de 4 anos que a gente consegue perceber isso. E existem vários tipos de daltonismo, mas é uma criança que leva a vida normal e ela vai ser um adulto normal. só tem algumas cores e algumas situações engraçadas, inusitadas, porque é uma criança que, às vezes, a professora que detecta na escola, que pode falar, olha, ele não pinta, eu mandei ele pintar um pomar com uma maçã, ele não pinta a maçã de vermelho, ele pinta de outra cor, porque ele está enxergando outra cor. O vermelho, para ele, é diferente para o vermelho das pessoas normais. Então, tem algumas situações inusitadas, que, às vezes, os pais chegam contando no consultório, tipo assim, doutora, mas o meu filho não sabe combinar as roupas. Claro, porque ele não, a combinação dele é de acordo com o que ele está enxergando. E tem coisas assim, tem situações engraçadas, porque os pais chegam, ou a professora, nessa fase, geralmente é a professora que fala, quando a criança começa a pintar os desenhos, que você detecta isso.
Certo, doutora Núbia. Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, vamos saber da doutora Núbia Vanessa os mitos que envolvem o estrabismo. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.